apenas o mínimo necessário. É a altura de sermos ambiciosos num tempo de responsabilidade. Só poderemos dar esperança ao país, aos jovens, aos desempregados, às empresas, se mostrarmos essa ambição. Se dermos corpo a uma visão que queremos para o nosso país, que sirva de farol às nossas políticas e decisões. A minha geração já viu uma crise económica antes. Uma crise económica que lhes adiou os sonhos, em que lhes foi sugerido emigrar. Uma crise que, para muitos, impossibilitou frequentar ou concluir estudos superiores, que votou ao desemprego e à precariedade o início dos nossos percursos profissionais. Desta vez, está nas nossas mãos fazer diferente. Temos a obrigação de fazer mais e melhor. 2021 será o nosso tempo de agir. Não nos iludamos que tudo se transformará após as 12 badaladas da meia-noite, após a primeira vacina ser administrada ou após o plano de recuperação ser aprovado. Mas a recuperação, essa sim, virá passo a passo, um passo certo e confiante, num caminho de esperança e de liberdade, que construa agora e para o futuro a melhoria das nossas condições de vida. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. 4. São 4 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado Irmiá, como é que pretende responder? Em conjunto. Muito obrigado. Portanto, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Permita-me que, para início desta intervenção, o saúde democraticamente pela recente eleição para a liderança da Juventude Socialista e faço também, enquanto homólogo e presidente de uma organização política de juventude, reconhecendo na Juventude Socialista um papel também histórico na afirmação de políticas de juventude e de um país para as novas gerações que contou sempre ao longo da sua história com figuras destacadas, entre as quais distintos colegas da nossa casa, os casos de Sérgio Sousa Pinto, ou Jamila Madeira, que estou certo que orgulham a Juventude Socialista no seu todo. E permita-me também esta saudação, Sr. Deputado, embora seja uma saudação que não partilhe do seu otimismo. Não partilha do otimismo com que refere a situação das novas gerações. As novas gerações estão hoje numa situação bastante complicada. Um rolo compressor está novamente sobre as suas vidas. Um em cada 4 jovens estão sem emprego, um em cada 5 jovens estão às portas da pobreza, os jovens portugueses são daqueles que, entre os jovens europeus, mais tarde saem de casa dos seus pais, comparamos muito mal na criação de emprego, nos salários que um jovem consegue e naquilo que é o seu sonho, a sua aspiração, a vontade de se autonomizar. Portugal precisa de uma juventude emancipada, autonomizada, e não partilho do seu otimismo, porque se fizermos uma análise mais longa, reparamos que em quase 25 anos o nosso país teve cerca de 18 anos de governo socialista. E nestes 25 anos a posição relativa, mas também absoluta, dos jovens portugueses em nada melhorou. E portanto, Sr. Deputado, acredito eu que com a continuação das políticas socialistas e do modelo socialista de desenvolvimento, os jovens portugueses ficarão mais pobres e não menos ricos, os jovens portugueses ficarão mais longe dos jovens europeus e não a convergir com a Europa, como é um desígnio nacional para todos no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Antes de mais, permita-me também associar-me às palavras que foram já aqui proferidas, cumprimentar a recente eleição do Sr. Deputado para a Secretaria-Geral da Juventude Socialista e pela realização do Congresso nos últimos dias. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos transmitiu uma mensagem de otimismo e num tom que procurou ser positivo com os votos para 2021, que ao fim e ao cabo partilhou na sua intervenção. Eu gostaria de deixar aqui uma observação apenas, é que muito do que está em causa relativamente ao que o nosso país e o povo português precisam de ter para 2021 tem que ir muito para além de uma questão de fé. É essencialmente uma questão de opções políticas. Porque as opções políticas que temos em cima da mesa determinarão muito daquilo que irá acontecer, não apenas nas questões que também abordou na sua intervenção, como o problema da epidemia de Covid-19 e o combate à pandemia, as medidas de proteção da população, dos trabalhadores, das várias gerações, das jovens gerações até aos mais velhos, aos nossos mais velhos. E é preciso chamar a atenção, a propósito do combate à pandemia, que as medidas de reforço ao SNS não são substituídas por balas de prata nem receitas milagrosas. E como os médicos e os profissionais de saúde e da ciência em geral, os trabalhadores científicos têm sublinhado, vacina não é cura. E é muito importante avançar nas medidas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, dignificar e valorizar e criar condições de trabalho para os profissionais de saúde do nosso país no âmbito do SNS, mas também criar condições para avançar de facto para uma vida melhor e para a proteção dos direitos e das condições de vida dos portugueses em geral e das jovens gerações em particular. E aqui a questão da lei laboral é uma questão que não posso deixar de colocar. Qual é a posição, afinal, que vamos encontrar da vossa parte no que diz respeito à revogação das normas gravosas do Código do Trabalho, nomeadamente a questão do período experimental? Vamos ou não vamos dar conta desse problema que está a afetar ainda mais os jovens trabalhadores hoje em dia e também a questão concreta da experiência verificada, termino, Sr. Presidente, que a vida nos está a demonstrar que afinal não estávamos todos no mesmo barco. E é preciso garantir, efetivamente, condições de vida e respeito pelos direitos dos trabalhadores e das populações do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Matos, 2021 vai ser um ano de desafios e um ano em que começará a dar os primeiros passos no sentido da recuperação económica, como falou, e da utilização da chamada bazuca europeia. E o PAN sempre disse que a recuperação não poderia ser assente no modelo económico do extrativismo, do produtivismo, teria de assentar no combate e adaptação às alterações climáticas e numa transição para uma economia de neutralidade carbónica, respeitando ainda outros princípios basilares como a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. Da parte do Partido Socialista, ouvimos a concordância genérica com estes princípios, mas no que toca à ação prática e visível no momento de votações, logo vemos que são meras palavras. Quando o PAN aqui propõe uma avaliação ambiental estratégica do aeroporto do Montijo, o PS é o único a votar contra. Quando o PAN aqui propõe que se travem as borlas fiscais e os subsídios perversos às grandes poluidoras e eletroprodutoras, o Partido Socialista vota contra. E podia dar mais exemplos. Mas há duas questões que nos preocupam e que deveriam, do nosso ponto de vista, preocupar o Partido Socialista, porque é o partido que suporta o governo. A primeira prende-se com a necessidade e o investimento que vai ser feito ter em conta um novo contexto resultante das alterações climáticas no nosso território, e isso só é possível por via de um mapa de risco das alterações climáticas, como o PAN propõe na sua lei do clima. A segunda preocupação, o excesso de dependência do setor do turismo. O PAN tem defendido a realização de um estudo de carga turística do nosso país, algo que não foi feito. E pergunto-lhe se o Partido Socialista não considera que se deveria fazer este estudo de capacidade de carga turística do país e de várias regiões e de várias cidades que estão a ser mais pressionadas ou que foram mais pressionadas, no preciso momento em que o turismo está em abrandamento, ao invés de esperarmos que se volte ao antigamente, com graves consequências sociais e ambientais que conhecemos do turismo intensivo e massificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por felicitar o Sr. Deputado pela sua eleição enquanto Secretário-Geral. Devo dizer que, ouvindo a sua intervenção, parecia que, e deve ter sido parecido, o discurso de encerramento do Sr. Deputado, não enquanto deputado, mas enquanto Secretário-Geral da Juventude Socialista, no seu Congresso. Deve ter sido parecido. No entanto, quero felicitá-lo também porque fizeram, tanto quanto sem, um Congresso online e, portanto, isto é um bom sinal dos tempos também. O CDS também fez o seu Conselho Nacional online e, portanto, estamos-nos a adaptar a uma nova realidade. Mas, se eu não soubesse que o Sr. Deputado era socialista, Se não me tivessem dito, bastava ter ouvido o Sr. Deputado para perceber que seria seguramente um deputado do Partido Socialista, porque faz um discurso muito otimista, muito positivo, isso é próprio também de uma determinada idade, mas pouco naquilo que podem ser as reservas que levam a que esse otimismo não se possa, de alguma forma, concretizar. Mas diz o Sr. Deputado aqui, e nós acompanhamos até, que a vacina pode trazer aqui uma nova esperança. E o CDS, através de um requerimento que apresentou, ainda hoje tivemos cá, pela mão do CDS e pelo requerimento que foi apresentado, tivemos cá o Dr. Francisco Ramos, onde veio falar no plano de vacinação. E desse plano de vacinação, o que é que foi dito aqui no Parlamento? Que se está a pensar, que se está a refletir, que se está a meditar, que se está a ponderar, que se está a desenhar, quanto àquilo que é fazer e executar, ouvimos pouco ou nada. E portanto, Sr. Deputado, como é evidente, ouvir o seu discurso e ouvir aquilo que foi a intervenção hoje aqui no Parlamento de Francisco Ramos, coloca-nos algumas dúvidas. Agora, nós acompanhamos, como é evidente, aquilo quando diz da transição digital, da transição verde, do combate à pobreza, isso tudo. Mas estava a ouvir o Sr. Deputado e estava a pensar e a lembrar-me daquilo que foram alguns dos sonhos socialistas. De alguns dos sonhos socialistas que nós ouvimos durante anos. Eram os TGVs, eram os novos aeroportos. Olhe, era o cheque bebê. Quem é que não se lembra daquele cheque que José Sócrates queria dar de 200 euros a cada criança que nascia? E o problema é que há uma diferença entre aquilo que é a realidade e aquilo que é um sonho. E eu gostaria de ter ouvido, já que falou nas próximas gerações, no próximo ano, vou já terminar. Termino mesmo, Sr. Presidente. Já que falou aqui das novas gerações e bem, há uma coisa que eu gostava de ter ouvido da parte do Sr. Deputado e é a pergunta que eu lhe coloco. Tem a ver com a dívida. A dívida que nós deixamos, que as gerações deixam para as gerações, para as próximas gerações. E isso é uma preocupação, porque essas dívidas é que muitas vezes comprometem os nossos sonhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Matos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer não só os cumprimentos do Sr. Presidente, como dos vários grupos parlamentares em relação àquilo que foi o Congresso e que viu não só a minha eleição como Secretário-Geral, mas também a eleição de uma nossa colega, Joana Sá Pereira, a Presidente da Comissão Nacional da Juventude Socialista, e cumprimentá-la também a ela nessas suas novas funções. Começar pela intervenção do Sr. Deputado Alexandre Poço, do Partido Social Democrata, que desde já cumprimento. E, naturalmente, que partilhamos aquelas que são as preocupações do Partido Social Democrata, que são também preocupações do Partido Socialista em relação ao desemprego jovem, em relação ao direito à habitação por parte das novas gerações, em relação à nossa capacidade de conseguirmos ter trabalho digno, em relação à nossa capacidade de conseguirmos convergir com a União Europeia. É curioso que o Sr. Deputado aparente demonstrar não só uma falta de memória de curto prazo, esquecendo-se daquilo que foi a última resposta à crise e de como ela penalizou muitíssimo o desemprego jovem e o direito à habitação, como também tem uma memória muito seletiva em relação à história mais antiga, escolhendo esconder aqueles que foram 10 anos de cavaquismo, que prejudicaram e muitos jovens, e que, aliás, Pedro Passos Coelho, como líder da JSD, soube e bem naquela altura criticar, porque, na verdade, nesses 25, está-se a esquecer que 10 anos antes, todos esses 10 anos, foram vossa responsabilidade, e sempre que os direitos dos jovens recuaram em Portugal, foi da responsabilidade do Partido Social Democrata. Mas vamos falar do desemprego jovem. Esta é uma necessidade que nós precisamos de procurar combater, nós precisamos de criar oportunidades num momento em que escasseia a procura por trabalho na nossa economia. E uma das ferramentas que tem vindo a ser utilizada ao longo dos anos são os estágios IFP. Esta é uma ferramenta que paulatinamente tem vindo a ser melhorada, mais direcionada para os jovens e que procura assegurar e que evitamos uma coisa que aconteceu no período de governação último em que teve o PSD a governar, que esses estágios fossem utilizados para meter lá jovens, depois dar um pontapé para fora de lá, para entrar outro, e o desemprego jovem continuava sempre na mesma. Que esses estágios fossem utilizados para perpetuar uma lógica de precariedade. E hoje em dia, não só temos mais estágios, não só temos estágios com melhores bolsas para os jovens que acedem aos estágios, não só temos bolsas que diferenciam o grau de qualificação dos jovens, porque estudar deve ser algo premiado, como além disso temos um prémio emprego que favorece as empresas, que deixam que os jovens fiquem lá a trabalhar no final dos seus estágios. E isso é algo que o Orçamento do Estado 2021 vem reforçar. Esta é apenas uma das medidas dos estágios, entre várias outras que têm vindo a ser criadas, desde o empreendedorismo, desde o impulso jovem, desde a garantia jovem.